Warpcast, o seu podcast retro gamer.
Qual é, beleza? Sou o JP Moraes, tá começando mais um episódio do Warpcast. Hoje eu tô aqui com o Sidney Rodrigues.
E aí, pessoas?
Oda Lemos.
E aí, pessoal?
Mano Beto.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite.
Recebendo aqui mais uma vez nosso amigo Márcio Majeski.
Opa, vamos falar sobre joguinhos.
E aqui fazendo a sua estreia, nosso querido Ronister. Fala, meu irmão, como é que você tá?
Salve, galera. Boa noite. Salve. Tô ótimo, graças a Deus. Muito obrigado aí pelo convite.
Hoje nós falaremos sobre como é o desenvolvimento de jogos novos para consoles antigos, logo depois dos nossos recadinhos. A Warp Zone é uma editora especializada em publicações retro gamers. São livros, revistas impressas, além das revistas digitais gratuitas. Acesse warpzone.me para conhecer essas publicações e outros conteúdos, como notícias, artigos, colunas, vídeos e os nossos podcasts, que você também pode acessar diretamente por warpcast.com.br. Não se esqueça de avaliar o Warpcast no iTunes e de seguir nossas redes sociais. São todas Warp Zone ME. Galera, eu não manjo nada de desenvolvimento de jogo, nem nada do tipo. Tem uma brincadinha ali com Pico 8, com RPG Maker, Mugen, essas coisas assim que são um pouco mais fáceis, né? Mas eu queria começar esse papo aí um pouquinho com o Márcio, cara. Conta aí um pouquinho como é que você caiu nessa parte aí de desenvolvimento de jogos, cara, pra gente entender.
Desde pequeno sempre joguei videogame, né? Então não é novidade pra ninguém, né, que... os desenvolvedores que hoje aí estão no mercado sempre tiveram uma afeição muito grande por consoles, né? Então, desde então, eu fiz a minha faculdade, não teve nada a ver com jogos no primeiro momento, mas durante a pós-graduação, durante o mestrado e doutorado, eu comecei a trabalhar com a parte de bioinformática.
Olha aí,
né? Comecei a desenvolver softwares específicos na área biológica e comecei a mudar um pouco a minha visão, do tipo, olha, eu tô me encantando mais pela área de desenvolvimento de software do que pela área da biologia em si, né?
Mas é bio o quê que você falou o nome?
É bioinformática.
Ah, tá. É implante de olho biônico, essas paradas assim? Não. Se for, eu quero um, cara.
X, mano. Só falando um pouco resumidamente, no mestrado, eu trabalhei com uma dissertação que desenvolvia um programa que analisava, com base em algumas características de uma planta, o hábitat reprodutivo de uma espécie de sapo.
Pô, que legal, cara.
No mestrado foi
que
isso.
Legal. Né?
E no doutorado, eu trabalhei desenvolvendo um software que conseguia fazer uma previsão, uma estimativa matemática acerca da distribuição geográfica de uma espécie ameaçada no passado, presente e estimar para o futuro também.
Cara, que bacana. Né?
Cara, que da hora isso.
Hein? É, bem bacana. E aí eu comecei a me encantar pela parte de software, pela parte de desenvolvimento. E daí por diante, eu comecei a fazer muitos cursos de aperfeiçoamento na área de desenvolvimento de games. Hoje em dia, por exemplo, eu trabalho com algumas game engines como Unity, Godot, Game Maker e Clickteam Fusion. Né? Comecei a me aperfeiçoar nessas game engines aí e fui chamado por uma escola para poder dar aula de jogos digitais, né, em um projeto específico desta área, e estamos lá até hoje.
Pô, que maneiro, cara. Professor Márcio aí, ó, dando aula na parada.
Mestre Márcio nas ciências do desenvolvimento de games.
Que legal.
E o salário, ó.
Muito bom, cara. E você, Ronister, como é que você caiu aí nesse mundo aí de começar a programar, desenvolver jogo, cara?
Galera, fui de paraquedas, tá? Eu jogo muito games, eu curto muito, todo mundo me conhece aí. Tem um canalzinho, mas só que antes de ter canal, a minha filha, pô, pai, faz um canalzinho, você joga, eu fiz um canalzinho, ia pra eventos, pá, pum. Aí era cosplayer, dublador de alguns animes, pá, coisa e tal. Aí eu fiz um canalzinho, legal. Aí eu ia fazer um jogo, aí eu pedi pro Ricardo Pin, né, um grande programador bem de São Paulo, conheço vários aí também. Pô, faz um joguinho meio do Ronister, mas era pra Atari, né, porque era aquela vibe fácil, ele já tinha feito jogos pra Atari. Ele, pô, Ronister, tu me ajuda? É claro, Batalha Basic. A linguagem toda em Basic, molezinha. Aí eu fiz alguns sprites, aí ele criou os personagens dentro do mundo Casa Mal Assombrada, né?
Uhum.
É o Ronister at Hunting House. Um hack do Berserk, que vendeu 50 unidades no mundo todo. Foi o meu jogo mais vendido, em cartucho físico, tá? Aí caramba. Chegou, ele fez o hack. Aí eu anunciei bem no Facebook. Caraca, muita gente. Cara, vai ter em cartucho físico? Vai ter em cartucho físico? E essa hack... Pô, no Berserk é um clássico do Atari, né?
Uhum.
E ele modificado, pô, um personagem verde, com um bonezinho que nem eu, que ele que atira. E uns fantasminhas bem de Pac-Man, que vem atrás de, pô, atrás de você, eles somem, desaparecem. Ele ficou bem divertido. Aí nisso, o W Games, que eu já conhecia ele, né? Ele é o meu produtor bem de hardware. Ele chegou, ele, pô, cara, posso botar em cartucho essa bagaça. Ele passou uma sacolinha, um grupo bem de Atari, ó, já tem 10 garantido. Falei, sério, Dabo, você tá de sacanagem. Aí ele começou a fazer o bank switch, né, as telas iniciais com 4K. Uhum. Aí, resumo da ópera toda. Um colega fez a minha caricatura, que é essa daí, né,
uhum.
Até de São Paulo, o Lucas Senna, grande amigo meu. Aí tu bota o meu cartuchinho, eles são 32K, são, né, 16K o hack, mais 4 telas de 4K. Tem a minha caricatura, isso no Atari, tem a minha caricatura, aí vem a segunda tela. Salve, galera! Aí vem uma historinha e o castelo, que uhum. eu desenhei. Cara, eu gostei tanto da brincadeira, só fiquei nesse jogo. Aí tem o Vasconcelos, né? Aí eu encontro ele bem num grupo, do, né, bem de Atari pelo Facebook, ele vários joguinhos dele, bacana, né? E nego só dando download, sacaneando bem o garoto. É um garoto novo, né? É o Natanael. Pô, um garoto, ele tem 20, 22 anos hoje. Aí eu falei, pô, Nata, beleza. Rony, opa, beleza, Mito. Beleza. Bora fazer uma parceria. Ele, ó, faço jogos em Basic. Eu falei, eu tô aprendendo Basic. Beleza. Aí ele já tinha um jogo pronto, né? Que é o Beast. Que é um port de Shadow of the Beast. Aí ele chegou, aí tu bota em cartucho físico? Bota. Aí criamos uma historinha lá, fajuta lá, de 4 telas e mais um jogo. Botamos um boss final, aí eu editei os hardcores, aí o mundo todo conheceu a gente. Isso foi bacana. Aí a gente tinha uma ideia, bora fazer um pequeno homebrew? Bora. Aí veio Honister in Space. Olha que loucura, cara. As minhas viagens. Tem um livro de uma autora chinesa que eu vim descobrir nesse ano. Ele é de 2014. O nome do livro, Honister.
Não é possível, cara.
Juro? Pode pesquisar.
Caraca.
Porra, meu irmão. Viagem espacial, falei. Que isso? Cara, eu li aquele livro e o Honister lá é um personagem alienígena. Aí eu tava aqui na minha varanda, aqui jogando um console qualquer, tomando meu esquisinho, papo. Eu falei, pô, se eu pego uma espaçonave da NASA, SpaceX, eu vou dar uma viajada. O Natanael, ele, caraca, ele mora em Minas. Ele, cara, fala, uai. Eu falei, Honister no espaço. Ele bateu uma espaçonave gigante. Eu falei, bora fazer. Cara, foram 6 meses de programação. Evoluímos de 32K para 128K, tá?
Uhum.
32 o nosso jogo, com 4 fases no planeta Terra, com músicas diferentes em cada fase. Fase no espaço sideral e com boss final, que é o nosso Evil Ghost. E a gente foi muito criticado porque, por exemplo, não vou falar bem de crítica não, a gente não tinha estrutura para fazer caixa, label, manual, né? A gente fazia manualmente, cara. Caixa de VHS. O Clebão viu lá, ele me convidou lá para Game Expo Rio. Ele, cara, isso é feito à mão. Essa caixa, esse berço em EVA, as labels, falei, é tudo manual. Aí o W Games, pô, Honister, o seu trabalho tá magnífico, ele botou em cartucho físico, ele, cara, você tem que estar mais profissional. Aí ele me apresentou a Prisma Games, né, o Vini. Cara, que parceria fenomenal, cara. Aí ficou uma equipe. Hoje eu tenho uma caixa de papel craft de 300 gramas, com berço, com Atari impresso, um Nudegram, com uma label maravilhosa, emborrachada. Cara, manual, pôster, cada jogo meu tem pôster hoje, cara, tá sensacional. Acho que o único país que eu não vendi grande foi o Japão, por enquanto, né? Mas eu vou, né, fazer uns contatos aí. Alemanha, Inglaterra, Itália, México. Cara, o grupo de Atari é sensacional, cara. E nisso a gente vai crescendo mais, né? E essa foi minha paixão. E futuramente eu vou fechar uma parceria com um grande amigo meu aí pra fazer um joguinho bem do Odyssey 2.
Pô, que maneiro. Cara, então, você começou a contar aí a história, eu queria saber até do Márcio, de você. Geralmente, quem vai começar a fazer jogo, alguma coisa assim, começa brincando com uma... criando uma ROM hack, alguma coisa assim, ou isso não é uma regra? É mais fácil começar assim ou não?
Eu, na minha opinião, sim. É bem mais fácil trabalhar dessa forma. Quando você desenvolve, começa a desenvolver, é muito mais simples que você já conheça o produto final. Então, se você já começa o seu desenvolvimento já fazendo um clone de um jogo antigo, ou mesmo uma réplica, o que que acontece? Naturalmente, você já conhece aquelas mecânicas daquele jogo, você sabe como é aquele jogo em si, então é muito mais fácil de você observar como é que aquele jogo vai ficar, o que que você está pretendendo fazer.
Uhum.
Então, você, na verdade, no início, tem que se preocupar e tem que focar no aprendizado das mecânicas em si. Seja qual for a game engine que você use, você tem que, no início, entender como é o funcionamento daquela game engine e como ela reproduz as mecânicas que você quer. Então, você refazendo um jogo antigo, você exatamente replica o que deve ser replicado. Ou seja, você desenvolve e foca muito mais nas mecânicas do que no ato de desenvolver um jogo do zero, que envolve, dentre outras coisas, né, envolve a parte de roteiro, a parte de design.
É o lance também, acredito eu, né, que eu não sei, de dar uma brincada, né, mudar alguma coisinha e ver o que acontece, né, já pegar uma coisa pronta.
Uhum. Sim, exatamente.
Mas isso é uma regra, a galera costuma começar pela home hack ou geralmente o pessoal começa do zero?
Que é o beabá, né, cara, você já tem já o código fonte ali, é só tu brincar, parceiro.
Não é uma regra, né, em si, não é uma regra. Tem, por exemplo, situações que você já tem um conhecimento prévio de uma game engine, sim, então você já começa já pensando no seu jogo do zero, entendeu? O fato de você refazer um jogo antigo tem muito mais valor caso você queira conhecer o software que você está utilizando para você estar programando. Então você faz mais como um exercício de desenvolvimento, para que você consiga atingir depois e replicar essas mecânicas de um jogo seu no futuro.
Você já tem noção já daquele programa, daquele compilador? Quando você pega aquela hacker, como fosse uma prova já 100% gabaritada. O Battery Basic, ele te dá a opção de 16K. Eu compilei, ele ficou com 8. Eu compilei, ele ficou com 32 completo. Cara, o Honisher in Space, para tu ter ideia, são 32K o jogo e são 100 e poucas telas de animações. Você bota o cartucho físico, não é telas animadas, são como fosse um caderninho que tu desenha e passa em segundos, né? E cada tela do Bank Switch é 4K cada tela. Se tu passar em segundos, forma uma micro animação, entendeu?
Uhum.
Ficou um trabalho do W Games excelente. Deu tão certo, cara. O cara é tão excelente. É um cara humano, é um cara meu amigo. Ele com o PIN, eles montaram a Game Select. Cara, o primeiro jogo deles é o Asteroids Attack. Não sei se eu mandei pro Oda, a ROM. Tem 2 megas. O jogo tem 2 megas. E é um shmup. Maravilhoso, cara. A apresentação é toda animada. Menu é animado. O jogo tem pausa, galera. Pra tu ter noção. O jogo tem pausa.
Caraca,
até que de Black White, bem no console, ele dá pause, aí fica assim, pause.
Caraca, aí.
E aqui no Brasil, cara, eu falo, é assim, por exemplo, quem é corintiano vai procurar a galera do Corinthians, quem é flamenguista vai procurar a galera do Flamengo. Eu curto o Atari, fui procurar uma galera do Atari. Cara, nicho muito fechado, cara, muito fechado. A empresa tal faz um jogo melhor, que a capa é melhor. Legal, a minha empresa não é essa. A minha empresa é a Nomad Game Dev. É eu e Natanael. E o W Games, que faz os cartuchos físicos. Eu apoio, foi galera que nem vocês, que não é de grupo nenhum, que curte um bom Atari, que curte um bom retrô. Eu não esquento cabeça. Eu sei das minhas ROMs básicas, né? Minhas ROMs de demonstração. Eu não ligo. E é uma grande diferença. No cartucho físico, tem as animações. Já na ROM básica, já não tem, entendeu?
Uhum.
E eu tive muito apoio, mais da gringa, cara. Eu tive que abrir uma conta PayPal. Aqui no Brasil, cada jogo eu ganho na média de 20 a 25 reais. Lá fora, o dólar 5 e caralhada, eu...
Vende um cartucho, dá tapa na cara do patrão.
Um cara da Alemanha, Mr. Ronson, hi. Eu falei, hi, my friend. Eu falei, wait, please. Eu fui lá no caso do... Um bom brasileiro carioca, né?
Tá certo.
Quanto é cada cartucho teu? Falei, pô, é 100 dólares. Só que você é meu amigo e meu cliente, eu te faço a 90, 85 e 75, beleza? O dólar 5,80 e pouco. O gringo chorou, parceiro. Eu ri à toa. Lá fora o pessoal dá muito valor. Cara, tem um gringo que ele comprou, cara, bonecos do G.I. Joe pra montar numa espaçonave pra botar o meu personagem verde ali com a roupa verde, bonezinho.
Caraca.
Mr. Ronson. Cara, da hora, cara, é o Brad McCaffigan. Eu fiquei louco quando vi aquilo. Falei,
cara, fez action figure do teu jogo.
Fez. E nego faz desenho, ainda bem me manda. A gringo me manda história. O próximo jogo é o Back and Earth. É o Kurt Klein que mandou pra mim. O básico da programação que ele viu, os desenhos, que eu volto à Terra depois de 20 anos e enfrentar o coronavírus.
Caraca!
E de tanque de guerra. Eu penso o seguinte, se eu vou no McDonald's e gasto ali, se a tia da coxinha vende a coxinha dela deliciosa, pra quem que eu vou? Pô, tia, tu me dá um desconto aí, me faz a metade aí, porque o McDonald's... Sabe, comparando uma empresa com a outra, isso não se faz, cara. Isso eu falo. O programador aqui no Brasil, igual o Danilo Dias, cara, ou tu bota a cara, faz uma coisa perfeita e bota lá, baixa quem quer, né? Compra o jogo. E, cara, não dá milhões, só não dá dinheiro. Eu falo, aqui no Brasil o programador tem que vender lá pra fora.
A gente fez uma entrevista com o Danilo, ele veio aqui também, bateu um papo com a gente. Pô, cara, super gente boa, e cara, como ele teve que penar e vender as coisas de casa pra fechar, conseguir terminar o jogo, cara, é brabo.
Exatamente. Excelente.
Inclusive, eu bati um papo com ele. Ele, cara, se tu fazer o Blaze Come ele pra Atari, eu te ajudo. Eu falei, Danilo.
Você viu que tem um cara que tá portando pro Mega Drive, tá ficando perfeito também, cara, o Blaze Come?
Putz, eu vi,
cara. Eu fiquei maluco com aquilo, cara.
Eu também.
A comunidade é muito foda.
Muito bom.
Eu hoje, já Nomad, a gente tá numa conexão de fazer jogos pra Mega Drive. Aqui, em primeira mão que eu tô falando isso, tá?
Olha aí.
O Blaze Come, cara, o cara tem que ser sensacional, cara. Quem fazer ele pra Mega Drive, eu vou bater palma, tá sendo aqui, cara.
Não, ainda mais que tem aquela parte final que tem uma visão meio Space Harrier, né? Tem uma visão meio da parte de trás, assim, porra, é foda, cara.
Cara, eu falo que o Danilo Dias, ele veio de outro planeta, cara. Cara, eu falo, temos bons programadores, falta incentivo. Eu fui na Game Expo Rio, eu fiquei muito maneiro, cara. Cara, quando o Clebão sentou na minha mesa e jogou Special, tá aprovado, patrulha. Porra, da hora, meu.
Cara, agora deixa eu até tirar uma dúvida com vocês aí, cara, com você, com o Márcio. Quando a pessoa vai fazer um jogo desses antigos assim, antigamente o pessoal fazia tudo na munheca, né? No código lá e papapá. Hoje tem ferramentas que facilitam esse trabalho, softwares assim, que sejam mais visuais, alguma coisa assim, ou ainda se continua fazendo a parada da mesma forma que se fazia antigamente?
Então, existem ferramentas que têm esse drag and drop que a gente fala, né? Que é o arrasta e solta, sabe? Que
uh-huh.
Tá falando, programação visual, né? Então, ferramentas, por exemplo, como o Clickteam Fusion, que é uma excelente ferramenta, o Construct também, que é uma excelente ferramenta, o GDevelop, são game engines que não, você não exige codificação, você não precisa codificar em si, né?
Uhum.
Mas a maioria dos programadores, e eu acho que eu entro nesse meio, prefere codificar. Por quê? Não porque é algo que, a gente é fera demais, não é isso. É porque quando você codifica, você tem mais liberdade para você fazer o que você quiser. Porque, na verdade, essas ferramentas que são drag and drop, que arrasta e solta, elas são caixas pretas, né? Então, muita coisa está acontecendo ali no back-end que você não está entendendo como a máquina está interpretando.
Entendi.
Entendeu? Então, quando você quer realmente desenvolver um jogo do zero, se você tem um conhecimento de C Sharp, de C++, de Lua também, hoje em dia está sendo usado muito Lua para desenvolvimento de games.
O Pico8 usa Lua, né, cara? Que até é uma linguagem bem fácil,
sim,
né?
Sim, o Corona usa Lua também, mas não é referência ao coronavírus, mas... Mas existe uma game engine chamada Corona, que não deve estar vendendo muito, coitada, por causa do coronavírus, né? Imagina só. Mas o Unity realmente ele usa o C#, talvez é a game engine mais difundida hoje em dia na indústria. O Game Maker também. O Game Maker é uma ferramenta que é fantástica. Inclusive o Rony citou aí o Blazing Chrome, que foi desenvolvido em Game Maker.
Pô, que da hora.
Teve o poder da ferramenta. Mas enfim, tem outras ferramentas sim que tem o arrasta e solta, né? Existem pessoas que programam dessa forma profissionalmente, até tem jogos publicados dessa forma. O famoso Zuerama, não sei se vocês já conhecem o Zuerama.
Já vi.
Ele é criado, desenvolvido em Construct. Então, é numa engine de arrasta e solta. E olha como é que o jogo é legal. Então, na verdade, isso vai depender muito do que o programador está buscando, né? Se ele quer uma ferramenta que vai dar a ele o suporte para construir aquele jogo. Se essa ferramenta é dada pelo drag and drop, tudo bem. Agora, se não der, tem aí a opção das codificações.
E eu queria tirar uma dúvida a respeito do som. Se vocês têm contato tanto da parte de som, os efeitos sonoros de um determinado jogo, e se é o caso, trilha sonora. Se isso é feito com uma pessoa da equipe, por contatos, ou vocês mesmos fazem isso?
Raramente as pessoas desenvolvem um game sozinho. Isso é muito raro. Isso é muito raro de acontecer. Existem jogos fantásticos que foram desenvolvidos por um único profissional. Mas a maioria, de fato, é desenvolvida em equipe. E essa parte de som é terceirizada. Aí como é que funciona essa terceirização? Ou você pode contratar um freelance, né? Ou você contrata, você paga o cara para poder fazer a trilha sonora do seu jogo, e os efeitos sonoros também. Ou você pode chamar a pessoa para ser da sua equipe. Então, você não pagaria esse rapaz do som, esse desenvolvedor do som, mas ele ficaria com uma fração das vendas aí, depois que o jogo tiver sido publicado.
Mordeu um pedaço do bolo. O da Nomad, cara, o primeiro jogo, ele é hack, beleza. O segundo é o Beast, que é o do Nathanael. Caralho, que música chata. O Natanael tava aprendendo ainda. Ele só fica com duas notas. Falei, caralho, velho. Todo mundo joga, inclusive o James O'Brien, lá do Zero Page Homebrew, ele faz umas gameplays, né? Aí no In Space, cara, eu fiz a parte sonora lá do Espaço Sideral, ficou uma bomba. Aí o Natanael, ele fez a da fase no Planeta Terra, né? Ele fez a da fase e do boss final. Cara, ele fez pelo próprio Basic. Cara, e alguns aplicativos lá né, bem de PC. Só que jogo grande, cara, aí daqui a pouco eu vou partir pra minha nova desenvolvedora, que eu tenho uma segunda desenvolvedora. Aí o bicho vai pegar.
Hoje, eu acho que tem até uma grande quantidade de jogos que são desenvolvidos pra consoles antigos, né? O PSolar, ele é um dos expoentes desse movimento ou nada a ver? Só tá no meu radar porque é Mega Drive mesmo.
Eu acho, Jota, que acho que é um grande... Puta, cara, é um grande jogo a ser citado, sim, pelo que ele conseguiu fazer no Mega Drive, cara. Não que o Mega Drive seja... Não que no Mega Drive não dê pra fazer coisas excelentes. Mas os caras, eles... Meu, você vê o primor da direção de arte, o jogo em si e tudo mais, cara. Pra um console que, putz, cara, não é atual, entendeu? E acho que depois que eles fizeram isso, o pessoal começou a ficar mais de olho nessa questão de produção e comercialização de jogos para consoles antigos que não estão mais no mercado, né?
Inclusive, tem muito jogo que, por exemplo, sai para Mega Drive, para outros consoles, que você tem a opção de comprar ele na mídia física, né, para o teu console, ou comprar em mídia digital para o computador mesmo, né? Teve um recente, o Tanglewood, que é o da Raposinha, que era nesse esquema. Tem vários assim, né, hoje em dia.
Tem na própria página do... Não dos caras que fizeram, tá, o jogo, mas tem uma página que chama Pico. Eu até achei que fosse por causa do Pico 8, mas é a Pico Interactive. E eu vi que não tinha nada a ver. E os caras meio que são tipo os bambambam de jogos pra consoles retrô, cara. E lá eles, o que eles fazem? Eles pegam tipo um jogo que só saiu no Japão pra Mega Drive. Os caras vão lá e dá aquela ocidentalizada no jogo. E distribui pro resto do mundo, entendeu?
Uhum.
E aí o que eles fazem também, que é legal, é pegar jogo inacabado. Às vezes a produtora começou e não deu pra terminar. Eles pegam o jogo, pagam as licenças e tal, e fazem a distribuição por cartucho e digital também. Os caras devem ter, acho que uns 60 jogos, cara.
Pra... Isso é interessante de pegar projetos inacabados, porque a gente tem o... Se eu não me engano, é o Watermelon, o estúdio que fez o PSolar.
Isso,
o
Watermelon é... Isso.
E aí, eles anunciaram aquele Beat 'em Up, que era muito bonito até então, mas... Que fim deu, né?
Eu também não sei. Esses caras também, eles pegaram, como exemplo, eles pegaram um jogo que chama Water Margin, eu acho, não lembro o nome. Mas era exclusivo pro Mega Drive só na China.
Louco.
Era um jogo chinês, cara. Os caras pegaram, tem lá na página deles, eles portaram e tudo mais e distribuíram pro resto do mundo.
Parecido com King of Dragons, né?
Isso. É um beat'em up, né?
É isso mesmo.
Um beat'em up, uhum. Da minazinha de espada e tudo mais. Bem legalzinho até. E aí eles fizeram pra distribuir, né? E lembra uma vez, Jota, que a gente tava falando sobre... Puta, deixa eu lembrar. O episódio do...
Atari Jaguar?
Não, do... Ai, caramba. Do doideira.
Se fosse do Atari Jaguar, que aquela empresa que pegava os jogos e continuava, né? Lançava e tal.
Então. Tem uma... O Godoy mencionou no episódio, né? Uhum. Uma empresa que faz isso especificamente pro Jaguar.
Alguma podia trazer o Hong Kong 97, hein, cara, do Super Nintendo, né, nesse esquema aí, cara.
Já pensou? Lembrei do episódio, é do cara da id Software, que fez o Doom. Ele... Lembra que a gente, no episódio sobre ele, a gente mencionou um jogo que foi... Era um port do Wolfenstein, que era religioso, que o cara da igreja começou
a... Pô, lembro, cara, lembro sim.
Então, esse jogo tá disponível lá na página dessa pipa aí, cara.
Cara, mas eu vou
chama
baixar
Super
muito.
Super Noah's Ark 3D, e saiu pra Super Nintendo, aí tem lá, cara. Eu não sei se um dos caras teve envolvimento disso, mas é legalizado, tá lá, cara. Se quiser, você vai lá, compra, e você pode jogar o joguinho da Arca de Noé no seu Super Nintendo, cara.
É maravilhoso.
Eles tinham cartucho físico também, para distribuição, só que eles têm limitado, né? Então não sei se a tiragem ainda tem para venda e tal.
Cara, tem uma desenvolvedora da Alemanha que eu esqueci o nome, cara. Eles fizeram um jogo para NES muito lindo, chamado Micromages. Um jogo de plataforma com gráfico muito perfeito, cara. Pô, eles têm cartucho físico, só que é 120 euros, né?
É só pra quem pode mesmo esse tipo de jogo.
Ah, o que que fez? Um colega meu baixou na Steam e deu a um. Falei, opa, já tá no meu overdrive aqui, ó.
Maravilhoso. Cara, você falou sobre o gráfico ser perfeito e tal. E rola muito disso, né, cara? Porque a gente tá falando aí de coisas de consoles de 30 anos atrás, que o pessoal tá trabalhando, fazendo jogo agora. 40 e etc. O pessoal consegue explorar muito mais, né, cara, desses consoles e fazer coisas que o pessoal não fazia antigamente, né?
É, porque antigamente o pessoal trabalhava tirando leite de pedra, né? O cara era PhD em programação. Você vê que o Pitfall 1, cara, o cara demorou milênios, né? Pra ele poder fazer aquele jogo que saiu perfeito. Foi em assembly, né? O cara era master do master.
É verdade.
Cara, você vê hoje, tem muito jogo, me desculpe a expressão, bosta, tem muito jogo ruim que a galera faz nas coxas, cara. Eu fico assim, olhando. Antigamente, eu falo, se esses meus jogos, eu viajo no tempo há 35 anos atrás, eu tô milionário. Que só tinha isso, porque a tendência hoje, galera, PlayStation 4, PlayStation 5. E só pra quem curte esse nicho. E há 30 anos atrás, cara, você vê até a tecnologia do software, do sistema operacional que eles tinham bem no PC. Cara, era uma coisa surreal. Isso foi gerando essa minha paixão pelo Atari, pelo Odyssey, pelo Coleco, Intel. Cara, essa desbravação dos consoles antigos, cara, que é os nossos. E os atuais, como diz o Márcio aí, tem esses makers que já vem simplificado, cara. Isso é muito bom. Isso é muito bom para quem programa e para quem produz jogos atuais também, entendeu?
É, hoje em dia, a popularização das game engines permitiram com que várias pessoas que antes sonhavam em trabalhar na indústria de games, trabalhem hoje na sua própria casa desenvolvendo, né? Então, hoje em dia, eu falo que a gente está no crash de 2020, né? Porque realmente a gente está, como o Ronister falou, em um momento que estão lançando vários jogos e muitos deles não têm uma qualidade tão boa quanto deveriam ter. Algumas empresas aí se destacam nesse processo, nesse procedimento, e lançaram a sua mídia física, né? Foi citado aí o jogo do Noé, né? Foi bacana, um jogo bem interessante, que acho que é o Super Noark 3D.
Esse,
né?
Mesmo.
Assim. É esse, então, um jogo bastante interessante. Tem, ó, tem o Crappy Bird, né? Clone do famoso Flappy Bird aí, que foi desenvolvido pro Super Nintendo. Foi citado o Water Margin também, do Mega Drive. E tem jogo de Game Boy também, que é o Warriors of Virtue. Enfim, tem vários jogos hoje em dia, mas que realmente poucas pessoas estão pensando nesse mercado de nicho que é o console antigo. É como o Ronister falou, as pessoas estão muito preocupadas hoje com o PlayStation 5, o novo Xbox, enfim. Mas
compra e vende até uma certa quantidade, Márcio. Ou seja, exatamente. Se eu vendi 50 cartuchos no mundo todo, o do primeiro jogo, eu não consigo vender mais. Só se alguém me pedir intercalado. Pô, Ronister, você faz um pra mim, eu faço um comercial na Tarige, aí o nego vem, pede um contato. Cartucho físico, cara, é só o nosso pequeno nicho, infelizmente.
Pois é, e eu vou te falar mais, meu amigo. A questão aqui é que quem é desenvolvedor independente, igual eu, igual o Ronister aí, cara, a gente não tem apoio. E é incrível como a comunidade gamer não apoia o desenvolvimento independente brasileiro. Cara, olha, eu já tive situações de amigos meus desenvolvedores publicarem jogos na Steam de R$2,50 e ter gente querendo piratear o jogo.
Caraca, pô,
cara,
mano.
Tá sacanagem, bicho. R$2,50 o jogo. Falta muito desse apoio, é claro, de indústrias, né, apoiando o desenvolvimento independente. Hoje em dia tem muito a questão de apoios de financiamento, de quando você vence editais, de Estado, enfim, tem muito desse apoio do governo, mas falta muito o apoio da comunidade para tornar isso um pouco mais realizável em termos de Brasil comparado com os outros países lá fora. A gente tem um mercado consumidor de games muito grande, então aonde que estão esses consumidores que não apoiam o desenvolvimento brasileiro? Então é isso que a gente fica assim à mercê. Tem igual o Ronister aí. Para mim, cara, ele é um dos únicos que eu conheço que publica game em cartucho, entendeu? Então assim, por que ninguém apoia o cara?
Eu, Rafael, entendeu? Cardoso e Mori Work. Todos são empresários, graças a Deus, tem umas boas condições, não mora na França, Rafael Cardoso faz com o dinheiro dele, bem do bolso dele, e a Nomad Game Dev é do meu bolso, tá, galera? Sai tudo do meu bolso. Não tem,
tá vendo? É isso,
ninguém
aí
que me auxilie. Ó, oh, cara, pra criticar, pô, tua caixa de VHS, mas não chegou assim, Ronstel, só, eu vou ser o teu padrinho, parceiro. 50%, bora fazer uma caixa maneira de papel craft, estilo retro de ataque. Ninguém, depois que eu fiz, very good, very well, I swear.
E, aí fica fácil,
pra,
né?
Aí fica fácil, meu irmão. Aí eu cravei $100 cada jogo. Vai com posto, vai, né, com a minha foto, vai autografado, vai com um beijinho da Xuxa. Aí é mole, isso que eu falo. Pegar uma desenvolvedora do, assim, como o Márcio falou, do zero, ó, eu vou te apoiar. Cara, hoje, de boa, a única coisa que eu quero é apoio de divulgação. O resto, filho, eu corro atrás.
É aquela velha história de você contratar o cara, uma empresa pequena, ou até um desenvolvedor independente, um artista principalmente, e a galera fala assim, pô, vem fazer um projeto comigo aqui, que aí ele dando certo, eu divulgo o seu trabalho. Quer dizer, pagamento por divulgação, você não chega na padaria e fala assim, ô, me dá 5 pãezinhos aí que eu divulgo sua padaria.
Cara, de que é investimento, tem gente que faz, cara, isso, cara.
Exatamente.
E eu falo mais, hein, Oda. Hoje em dia, o Ronister não vai me deixar mentir com relação a isso. A maioria dos desenvolvedores independentes, eles têm outros trabalhos, eles desenvolvem em tempo livre.
Verdade.
Então, o que acontece? São pessoas que viram a noite trabalhando, chegam cansados do trabalho, têm que cuidar da família, etc. E aproveitam o momento da noite para poder desenvolver. E o que caracteriza, é até importante te ressaltar, que tem muita gente que tem dúvida disso, o que caracteriza um desenvolvedor independente de um que não é independente? Basicamente, o apoio financeiro, tá? A maioria dos desenvolvedores independentes, eles não têm apoio de gestão, de apoio logístico e nem financeiro. E geralmente são equipes extremamente reduzidas, né? Como a pessoa da Joy Match lá que foi citada aqui, o Danilo e tal. São equipes extremamente reduzidas. E quanto menor a equipe, gente, no desenvolvimento funciona assim. Quanto menor a equipe, mais trabalho ela vai ter.
Com certeza.
E mais subtrabalhos eles vão ter que se dividir. Por exemplo, no meu caso, eu sou programador e sou também designer 2D. Então eu trabalho com pixel art e com flat design. Aí, vamos supor que você não tem alguém que faz o game design do seu jogo. Alguém vai ter que assumir isso. Verdade. Você não tem alguém que faz o som. Alguém vai ter que aprender e assumir isso. É diferente de uma empresa lá em cima, por exemplo, a EA. A EA é uma empresa gigantesca. E quanto maior a empresa, maior a especialidade do desenvolvedor. Então, por exemplo, tem empresas aí, estrangeiras, que tem desenvolvedor, o modelador até para a unha do personagem, tem modelador que é para o cabelo, tem outro cara que faz os olhos. Então, você tem uma subdivisão maior, dependendo do tamanho da empresa, né? E isso aí dificulta muito a vida de um desenvolvedor que ele é independente, porque ele tem que trabalhar no seu extra, garantir o seu pão de cada dia, né? E além disso, tem que realizar os seus sonhos de desenvolver um jogo. Isso é bem complicado.
E isso implica diretamente também na qualidade do jogo, né? O Marcio tinha mencionado um tempinho atrás aí, em relação a, tipo, hoje em dia é fácil fazer jogo e tá saindo um atrás do outro. Só que pela facilidade, acabam saindo jogos que não deveriam ser lançados, na minha opinião.
Pô, eu tive uma boa experiência, uma má experiência com Detroit Become Human de PS4. Que bomba é aquela? Que troço é aquilo de desgraça, cara? Que demônio é aquilo, cara? Aí tu vê jogos indies. Dead Cells, Blasphemers, Death Gambit, Axiom Verge, Blazing Chrome. Isso é indie aonde, filho? Cara, o jogo é excelente, são jogos excelentes, cara. São desenvolvedores, cara, que quer seu lugar bem no sol e faz cada jogo. Cara, o Dead Cells teve atualização, cara. Cara, aquilo ali é um Metroidvania perfeito. É tantos fatores que se você fazer pra ganhar dinheiro, esquece. Faz por amor. Faz por amor, quem sabe um dia você ganha um trocado, entendeu?
E acho que com isso, pela facilidade de hoje em dia de se desenvolver um jogo, e o cara aprende um exemplo prático aqui. O cara aprende a Unity. Pô, o cara sabe como funciona o Unity, ele sabe como importar personagem, né, tudo mais. Ele sabe como fazer a questão do som, tudo. Só que o principal, o cara pode não saber, que é game design. Pô, o game design, o cara pode elaborar um jogo com quatro palitos de dente em cima da mesa e um algodão. Um cara que é um bom no game design...
Porra de jogo? Idiota. Porra de jogo que merda é esse? Isso é um ritual de invocação isso aí, cara.
Na verdade, foi uma videoaula de Minecraft que eu tava vendo aqui.
Aí faz um Minecraft aí da vida. Não,
cara, se o cara é um bom game design, o que tá no espírito do cara é fazer jogo. Não importa se é digital, se é tabuleiro, se ele fez com carta... Se ele fez com qualquer tipo de objeto e colocou regras e fez um jogo excelente em cima daquilo. Então, você ter uma especialidade de você é um bom desenhista, ou você é um bom programador, ou você domina a ferramenta que for para desenvolver jogo, não significa que o seu jogo vai ser bom, cara, vai ser maravilhoso. Pô, como o Marcelo falou aí, cara, você tem várias especialidades dentro de um desenvolvimento de game que elas precisam ter pessoas capacitadas para desenvolver, entendeu? Então não adianta você tentar carregar um jogo, a não ser que você seja um cara muito foda e tudo mais, e que você consiga fazer um jogo bacana com poucos recursos, que nem sempre é o caso. Mas se você não tiver essas qualidades, o seu jogo não vai bombar, cara. Não vai ser um jogo bom, entendeu? Eu acredito, assim, que ou as pessoas têm competência pra desenvolver um game, ou então o game vai ao fracasso, cara. Porque além de você ter um bom jogo, você também tem que saber como distribuir, tem que cair na graça da galera que vai jogar. Então são vários fatores dos quais fazem com que você desenvolver um jogo, principalmente sozinho, e comercializar ele, fiquem cada vez mais difíceis de obter sucesso.
Agora deixa eu levantar um questionamento aqui pra mesa. Já assistiram aquele programa que é tipo um The Voice que tinha antigamente, que é o Ídolos, do SBT?
Sim.
Então, vocês manjam que o cara chegava lá e tipo cantando música do Djavan, assalariado em meu coração, e achava que tava cantando pra caralho, e tipo ele tomava um choque de realidade ali, tipo, cara, tipo, tu não tá cantando, tá ligado? Você não sabe cantar. Vocês não acham que antigamente, por não ter uma indústria independente, indie de games, tinha que passar por um crivo e por um financiamento, então só saía, entre aspas, porque também saía muita, muita tranqueira, só saía a nata, e hoje por ser um mercado indie, a pessoa coloca, ela pega, ela desenvolve o jogo dela, ela cria um perfil lá na Steam, ela publica tudo, e não passa pela mão de ninguém acima dela. Talvez seja por isso que falta ter uma peneira ali. Vocês acham que é isso ou eu tô viajando?
Eu concordo um pouco com o Oda, vai muito... Porque, veja, vai além de você ter conhecimento técnico. Você tem que ter uma sensibilidade que transcende a técnica.
E como, né? O cara, óbvio, vai saber se ele tem a sensibilidade ou não? Ele tá achando que é foda.
Então, mas na maioria das vezes é só nas vendas que ele tem sensibilidade, né?
Pois é.
Então, mas aí que entra, né, alguém... Né, pra falar. Eu concordo com você nesse aspecto, JP. Mas ela sozinha, a partir do momento que ela vai se propor a fazer um jogo, ela tem que ter essa pesquisa, né? Não que ela seja obrigada, mas isso conta muito, né? Porque no final das contas, o aspecto técnico é um detalhe. É um detalhe assim, tipo, tem que fazer aquilo pra fazer o jogo, mas o jogo não é só aquilo, não é só programação. Na verdade, a ferramenta é o alicerce para construir o jogo. O que vai fazer a diferença do jogo, pelo menos ao meu ver, minha opinião no caso, é os detalhes. Se você tem alguma sintonia com artes, com música, com cultura. É isso, né, no final das contas, eu acho. Né? Porque não adianta você ser o puta programador, mas não tem esse trivo que o JP falou, eu acho, pelo menos. Então, é necessário você ter essa bagagem a mais.
É porque eu acho que o cara que lançou o To The Moon sozinho e o cara que fez um jogo bosta sozinho, os dois acreditavam no jogo dele, sabe?
Sim, sim. Verdade. Então, aí que tem que ter esse trivo que você falou. E eu acho muito ótima a analogia com Ídolos, né? Porque aí precisa, né? Porque, ó, você canta? Tem...
Você tem certeza?
Pois é, cara, porque não existe nada pior do que um burro com autoestima.
Exatamente. Né?
Porque imagina, você terminar de desenvolver seu jogo, aí chega o Supla e fala, pô, cara, isso aí não vai rolar não, cara. Volta aí pro seu cursinho de C++, que esse jogo tá na tranqueira.
Ah, mas isso é interessante, tanto no exemplo que o JP deu, e quanto o Ronister falou, né, que ele jogou o... Detroit Become Human, né, do Play 4, que é da Quantic Dream, né, e não gostou, achou péssimo, e eu também tenho umas ressalvas com ele. E veja, é um deslumbre gráfico, né, o jogo, mas eu percebo mais técnica, né, do que certas sutilezas que fazem, de fato, ser um jogo. Mas isso é uma percepção minha. Até porque o jogo é uma percepção única. Cada um vai ter uma percepção, ou vai gostar ou não. Né? Então, eu me identifico um pouco nisso com o que o Honister falou. Porque, no final das contas, outros detalhes vão chamar a atenção. Igual eu falei com o Oda, eu nunca dei atenção para jogos casuais. Estou ficando mais velho, eu percebo que eu estou ficando mais casual. Né?
Ah, toca aí, mano.
Nossa, acabei de trabalhar e já estou com sono. Eu tenho 5 minutos.
Não, eu digo pelo fato... eu acredito que eu não tenho mais reflexo para jogos com muita ação, muito frenético. E como eu não dei atenção devido a esses jogos no passado, hoje, não, peraí, vamos ver o que esse jogo tem. Eu acho incrível, só que também tudo a seu tempo. Porque se eu desse ou tentasse naquela época, não ia funcionar. Né? Então eu acho que é tudo uma questão de tempo. Tu até falei com o Oda, né? Pela primeira vez eu joguei Nintendo Dogs. Eu sempre tive DS, sempre tive o portátil da Nintendo, mas eu nunca dava trela para essas casualidades da Nintendo. Aí eu fui dar um mês passado uma chance a Nintendo Dogs, né? Mais de 15 anos lançado. Tô maravilhado. Assim, é de uma simplicidade, mas de uma complexidade em entregar uma satisfação com tão pouco, sabe? Eu não tenho lá nenhum momento gráficos tipo AAA, nem na época era tão assim, né? Ainda mais hoje. Mas a simulação de você criar um cachorro dentro das capacidades de hardware, no caso Nintendo DS, é de tirar o chapéu. Eu não sei, mano, se eu teria.
Tamagotchi já fez isso aí há muito tempo, cara. Para, né? De
Também. Bom exemplo. Sim, mas é aí que eu quero chegar, JP, entendeu? Tamagotchi, perfeito, ótimo exemplo. É que eu não lembrava do Tamagotchi. É uma tela monocromática, que é coisa mais simples em matéria de questões visuais e de potências e de máquinas de hardware do que o Tamagotchi. Porém, ele te entrega coisas, né? Pra quem gostou, óbvio. Ele te entrega uma diversão que vai além de ter gráficos em 4K 60 frame, sabe?
Você citou esses dois jogos que, na minha opinião, eles são uma aula de desenvolvimento de jogo, cara. Porque eles trabalham como nenhum outro a questão da empatia pelos personagens, no caso, nos bichinhos, né? E como você acaba se importando com isso, cara. E assim, você... Putz, eu mostrei pra minha enteada no Nintendo Dogs, nem faz muito tempo, acho que faz uns 6 meses, sei lá. É, ó, se liga nesse aqui, eu tinha pego... Ah, quando eu peguei com você, pô. Quando eu peguei o seu DS, eu tava com o Nintendo Dogs lá, eu coloquei. E aí eu falei pra ela, ó, se liga nesse aqui. Cara, ela ficou fascinada. Parecia que o 3DS era um animal vivo, cara. Porque tem a tela touch, que você passa a mão, você acaricia, exato, o cachorro, você se importa porque ele tem fome, ele quer brincar. Quer dizer, o pessoal da Nintendo conseguiu, na minha opinião, fazer o que muitas grandes players aí do mercado, né? Desenvolvedores e tudo mais. O que elas não conseguem fazer é criar uma relação do jogador com o jogo. Você tem que se importar. Dependendo do que o jogo, da proposta do jogo, você tem que se importar com os jogos. Você tem que... Putz, na minha opinião, né? Eu gosto de jogar o jogo que depois que eu desligo, eu fico pensando nele.
Quando tu zera, ele fica assim, caralho, mas tô órfão, tá ligado?
Sim.
Agora, que nem uma revelação aqui. Eu falei que eu não ia jogar, não ia pôr no meu backlog. Putz, cara, o Kojima é um filho da mãe desgraçado, cara.
Ah, pai, queimando a língua.
Cara, eu peguei o
Death Stranding.
Eu não sabia.
Porque eu peguei muito barato. Eu falei, mano, um jogo bonitinho, original.
120? Baratinho.
Não foi, cara. Eu peguei.
Pode falar, 50 Oda.
Conto.
Tava
50
escoçando.
Conto nisso, cara. Aí, o que aconteceu? Eu falei assim, pô, não é um jogo que me cativa. Não é um jogo que, putz, como eu tinha falado no outro cast, não me chamou atenção em nada e tal. Eu falei, vamos ver, né, pô. Eu vou ficar dando. Não vou fazer crítica em cima de uma coisa que eu não experienciei. Maluco, a primeira vez que eu pus o jogo, eu fiquei, acho que 3 horas jogando, cara. Porque aquele desgraçado sabe fazer você se importar com o jogo, você entrar no mundo dele, cara. Eu não joguei incompleto ainda, pode ser que eu me arrependa, chegar no final eu ache cansativo ou ache mais defeitos no jogo, mas assim, foram poucos jogos que eu joguei que eu me importei com a história, que eu me importei com o personagem, que eu quis fazer algo ali por ele, por mais que fosse só andar, porque é o que basicamente você faz no jogo, você faz as entregas e tal, mas ele entrega isso de uma forma que, cara, é primoroso, cara. Você não é o melhor jogo do ano, não é nada disso, mas assim, você analisando como game design, o que o cara quis entregar e tudo mais, e até mesmo a parte cinematográfica do jogo, cara, te prende no jogo de uma forma que você quer saber o que vai acontecer depois e você quer fazer parte disso. Eu achei sensacional, espetacular. Uma aula de como fazer jogos.
Maneiro, cara. O Ronit e o Márcio aí, cara, eu, se tiver falando merda aí, cara, vocês podem corrigir aí, cara. Não, que eu não, tô cara, aqui só pra falar merda. Cara.
É, eu também. O que eu tô falando aqui é opinião, é a percepção de um mero jogador. Que eu não sei nem mexer em calculadora.
O que vocês falaram é muito pertinente, gente. Vocês nem imaginam. Porque, na verdade, olha só. Quando um desenvolvedor, ele tem o foco, o mercado, ele tem que se importar com o que o jogador vai achar daquele jogo que ele está produzindo. É diferente de uma pessoa que ela desenvolve para ela mesma, para os amigos, etc. Né? Tem esse tipo de desenvolvedor também, aquele mais amador, né? Aquele cara que desenvolve não porque ele quer se tornar algum... não quer que isso seja um ganha-pão para ele, mas ele quer que isso agregue a ele um conhecimento, uma realização de um sonho, etc. Mas quando você desenvolve para o mercado, você tem que colocar em pauta o que que o player, o que que o jogador vai ter como experiência do seu jogo. É aí que entra a parte do game designer. O game designer, ele cuida justamente disso, da experiência do jogador. Ou seja, qual vai ser a experiência do jogador de eu, enfim, entrar nesse cano aqui, por exemplo, no jogo, o Mario, né? O Shigeru Miyamoto é um grande game designer também. Então, qual é a experiência que eu vou ter dos meus jogadores, sabendo que eles vão comandar um encanador que vai pular na cabeça, pegar um cogumelo, pular em tartaruga, etc e tal. Qual é a experiência, né, que o jogador vai ter? É o que a gente chama também de UX designer, né? User experience, né? Ou seja, é aquele cara que está preocupado com o que o jogador vai achar daquele material que você está produzindo. Por exemplo, você tem o seu jogo X que tem, sei lá, 10 fases. Quando o jogador vai testar o teu jogo, o Ronis deve ter passado muito por isso nas amostras dos jogos dele, quando o cara chega e fala pra você, poxa, cara, gostei muito do seu jogo, pena que tem poucas fases. Cara, levanta a mão pro céu e agradece a Deus, porque esse aí é um tipo de crítica positiva. Porque se o cara quer que você tenha mais fases no seu jogo, significa que ele gostou muito do seu jogo. E ele queria que tivesse mais, entendeu? É diferente de um cara falar, pô, cara, teu jogo tá uma merda, cara. Pega esse jogo aqui, joga fora, começa a aprender de novo e... Enfim, por quê? A experiência dele não foi agradável. E é aí que tá, gente. É aí que vem aquela questão. Gráficos importam ou não importam? Eu não sei. Depende do jogador. Então, é a função do game designer estar preocupado justamente com isso. Né? Por exemplo, o Oda e o Mano Beto citaram aí o Nintendogs e o Tamagotchi. São jogos que o gráfico é ultra realista, né, pra não dizer o contrário. Né? Mas o que tem? A experiência que eles tiveram com o jogo, né, de cuidar de um bicho virtual, etc. Lembro que eu tinha aquela praga daquele bicho de Tamagotchi na sala. Nossa, mas eu tocava no meio da aula aquele troço. E aí falar que o bicho tava com fome, dava vontade de tirar aquela bateria e deixar o bicho morrer. Mas enfim, a gente ficava com pena, né? Mas por quê? Vocês viam? Isso que eu falei agora é o seguinte, você ficava com pena de matar o teu bicho. Por quê? Porque você tinha uma boa experiência com o jogo.
Exato. Uhum.
Então, isso fez você ter esse tipo de jogo, esse de bicho virtual, vocês percebem que marcou uma era. Todo mundo na escola tinha um Tamagotchi, tinha um Hakuraku de Nokun, né? Que é o
esse era o meu, que era do Pará.
Paralela, né? paralela aí do mercado Jack Sparrow, né? Aí, o que que acontece? Por quê? Porque esses jogadores tiveram uma boa relação com o jogo. Então, não adianta você desenvolver um jogo ultra realista, com um gráfico espetacular, se o jogo não vai te trazer uma experiência agradável. Né? Tem vários casos da indústria aí, agora não vou lembrar poucos de cabeça.
Remember
aí, mas...
Me, da
então,
Capcom.
Olha aí. Você, por exemplo, você pega aí aquele jogo que era pra... É o Fighting Force. Lembra do Fighting Force?
Uhum.
Era pra ser o quê? O Streets of Rage do PlayStation.
Sim.
E eu não conheço até hoje uma pessoa... Bom, não sei. Posso estar errado. Mas eu que gosta daquele jogo. Fala, não, é um jogo que eu vou comprar original, que vai ficar aqui na minha gaveta, não vou tocar... É relíquia.
Cara, eu gosto do Fighting Force 64, cara, me julga.
Você gostava por causa da onda, jogar 4 ao mesmo tempo, entendeu?
Então, mas porque a recepção do Fighting Force, porque ele, o logo, o chamado dele era um beat'em up em 3D. E ele era realmente um beat'em up em 3D. Só que as pessoas estavam esperando mais. Vindo, pessoas que conheciam aí o Final Fight, o Streets of Rage, né? Pessoas estavam querendo, pô, vai ser um Streets of Rage 3D, vai ser um Final Fight 3D, entendeu? Mas não foi o que os usuários tiveram a experiência com aquele jogo. A experiência, na maioria dos casos, foi negativa, né? Então já sabemos que vendeu uma única cópia aí pro Sidão aí, então a empresa tá...
Beleza, Sidão ficou baratinho.
Então, pessoal, é isso. É, a questão não é o jogo ser um jogo ultra-realista, ser um jogo de pixel, ser um jogo de vetor. É a questão de qual aquela experiência vai trazer pro jogador, né? Se uma experiência for agradável, você não vai ter um voto de confiança. Você vai ter tanto aquele voto daquele jogador quanto da comunidade gamer ao redor dele, na qual ele vai estar destacando o teu jogo também.
Sim, cara, totalmente.
Né? Ô, Marcelo, tem um jogo que ele se chama Type-Z. É, type, né, de digitar em inglês, T-Y-P-E, hífen Z, se não me engano. Acho que .com, você entra no site direto do jogo. Ele nada mais é do que um jogo de digitação. Só que ele é todo bonitinho, estilizado e tal. E você começa a digitar, escrever, como quem não quer nada e tal, e a navezinha vai atirando nos inimigos. Que vem em forma de... com palavras, né? Pra você acertar os inimigos.
Que maneiro.
E aí, eu falei, puta, que jogo legal, cara. Deixa eu jogar aqui. E pá, eu joguei. Era só, o jogo é só digitar. E eu joguei. Aí eu falei, mano, isso aqui, cara, é viciante. Por quê? Olha que simples. Você tem um ótimo feedback nesse jogo quando você acerta a letra. Você atira, esse tiro bate no seu inimigo e puff, explode. Você fala, putz, cara, eu realmente atingi o cara. É questão do feedback. Você consegue ter isso digitando, olha lá. E aí quando você elimina a palavra inteira, o inimigo morre. E ele explode, pá, aí você vai indo. E uma coisa legal também é o desafio. Por quê? Porque ele é bem balanceado. Então a sua curva de... não de aprendizado, né? Mas assim, o flow, na verdade, que você segue ali no jogo, se mantém crescente e te envolve de uma forma que você quer bater o seu recorde. Aí você termina de jogar e fala assim, não, mano, eu faço mais que isso. 100 pontos? Não. 120 eu consigo. E aí você vai e joga de novo, tá ligado? E você fica toda vez querendo ser melhor. Você não tá enfrentando inimigos, você tá enfrentando você mesmo, porque você quer ser melhor. E a simplicidade disso, né? Eu falei, putz, cara, quer saber? Vou fazer o meu jogo assim. Tem uns 3 anos que tô fazendo. Mas, assim, é a mesma mecânica, porém com outras características. Mas, assim, a partir da simplicidade desse jogo, você vê que, além de despertar em mim, explorar mais essa mecânica, é uma coisa simples de jogar e desafiadora. É um jogo casual, extremamente casual. Os caras até lançaram pra mobile agora, você consegue acessar pelo celular. Mas assim, é uma aula de game design também, cara. É a simplicidade, questão do high score e o feedback que é muito bem feito e que te faz ter prazer quando você consegue terminar de digitar uma palavra inteira sem errar. E até quando você erra, ele te retorna um feedback de que você errou e isso te incomoda, entendeu? Então você começa a digitar com mais cuidado para que você não erre as letras. Eu achei sensacional.
Roda, só um minutinho, você falou do feedback da raiva, né, quando você perde. Eu tava falando com o JP, que eu tô jogando Cuphead, e o design dele é tão fabuloso que até na hora do vexame eles pensaram nisso. Eu fiquei com ódio em um determinado momento, porque cada estágio de derrota, você tem a cena dos inimigos, né? Desde as fases dos chefes até as fases de ganha e run. Cara, eu falei pra mim mesmo, se eu não passar dessa fase, eu vou tacar o Switch na parede, que eu não aguentava aquela fase. Você já terminou, Oda? Que é aquela fase dos brinquedos, que o carro anda de cabeça pra baixo.
Sei, dos patinhos, do carrinho.
Aquele pato, a cara daquele pato, quando ganhava, né? Quando você morria naquele trecho, que aparecia a cara de todo mundo, mas a cara daquele pato me tirava do sério. Tipo, debochando, rindo mesmo, tipo, caraca, tipo Nelson, sabe? Eu falei, velho, eu vou passar essa merda de fase. Se eu não passar, eu assim, eu exagerei. Eu ia jogar o Switch na parede, mas eu ia deletar o Cuphead do Switch. Isso eu ia fazer. Mas era honra. Eu posso não fechar, mas eu tinha que passar essa fase pra não ver a cara daquele pato. Né? Então, até nisso, entendeu? Até na derrota, se tinha raiva, cara. E tudo faz parte do game design, como o Márcio falou, cara.
Total, cara. Ô, Rony, a gente tava falando um pouquinho até antes de começar a gravação, né, cara? A gente falou agora um pouco de jogo novo. Você faz coisa nova também, né, cara? Você não faz só pra consoles antigos, né?
Essa semana, retrasada, montei uma equipe de jogos atuais, né?
Olha aí, cara.
Eu tava jogando uma gameplay 3h20 da manhã. Falei, não tem nada pra me fazer, eu vou fazer uma gameplay. Quem aparecer, apareceu. Eu ainda tive mais 8 cabeças lá que apareceram lá. Ué, Rony, beleza, beleza. Aí veio o Derek DF. Eu vi a tua live da Warp Zone. Eu falei, que bomba, né? Ele, porra, adorei.
Qualidade, né, Messi? Qualidade.
Aí ele conversando bem no chat, eu batendo um papo com, né, bem com a galera ali. Queria um cara que me impulsionasse que nem você. Ele, cara, eu tenho jogos na Steam, em tal lugar, GameLoft, papapá. Ah, vai na minha fanpage e pega o meu contato lá no Facebook. Ele foi na fanpage, pegou. No dia seguinte, bem de manhã. Salve, Rony, você beleza? Cara, hoje a gente já escreveu script do próximo jogo. Já botamos instalador. Inclusive, eu lancei tanto no Facebook quanto lá no canal um futuro joguinho meio do Honister. Ainda tá sem nome. Honister Adventure. Eu botei no liquidificador Mario, Alex Kidd, poxa, Adventure Island. Ia perder o botão liga.
Caraca.
Quem viu tudo em Unity, entendeu? Tá lembrando aquela plataforma direta que nem o do Fox Land 2? Gráfico, animação, entendeu? Musicalidade, isso que não tem que sobrou pra mim o bagaço da laranja, então. O bagaço da música. O que eu fiz? Um grande amigo, o Metrozolém, junto com o Felipe Prejotti, eles têm um grande Mega Man, que é o Mega Man Anil Menace. O Mega Man estilo retrô 8-bits, só que com coisas fenomenais, cara. E a música, você pensa que é um produtor da Capcom. São dois garotos de 20 e poucos anos, bem de São Paulo. Aí eles me ajudaram na primeira fase. O que eles fizeram? Honista, o designer com o Derek, né? E hoje montamos Honic Games. É a mistura de Honister com Derek, né? Aí a gente vai lançar ele para mobile e para PC. E sim, é tudo um tempo, né? Quem lançou sabe que depois de não sei quantos meses você ganha um dinheirinho e tu vai, bota lá na plataforma. E quem sabe PS4, né? Eu penso alto, galera. Não penso... Você derrama, caralho, velho. Pô, e o jogo dele, na Steam, o Mr. Maker, ele tem o Mr. Maker 1, Mr. Maker 2, Levels. É R$5,90, cara, é um preço bem acessível. E quem sabe aí, né, tiver um patrocínio, quem quiser patrocinar o Honister aí, né, pra dar uma crescida aí.
Justo.
Eu quero, cara, o jogo, quem for no meu... Não tô divulgando que eu não vivo o canal do... Cara, eu deixo bem claro, não vivo YouTube, não vivo canal, faço vídeo quando eu quero e quando eu posso. Mas o último vídeo, Honister Oficial, tá lá uma pequena gameplay. Quem puder ver, entendeu? Eu tive um feedback positivo, cara. Pra quem curte plataforma e aventura, que nem Mario e Alex Kidd, tá sensacional.
Cara. Bacana. Cara, a gente vai deixar o link pro vídeo lá em warpcast.com.br e a gente já vai chegando aqui no finalzinho, cara. Gostei muito desse papo, acho que
já?
Foi... Já? Que é uma horinha só, já até estourou um pouco do tempo, queria ficar mais, mas quem sabe a gente faz um novo convite aí, se eu volto uma próxima vez pra gente bater mais papo, que foi muito bacana, cara, a tua participação. Sabe muito.
Filha, eu que agradeço. Nossa, cara, eu fico muito feliz porque... Não é qualquer dia, não é em qualquer esquina que tu nem conta pessoas inteligentes, cabeça e amigas.
Isso aí, cara. E ó, todos os links vão estar em warpcast.com.br. Eu aproveito e deixo o espaço aqui, cara. Se eu convidar o pessoal pro teu canal aí, pros teus perfis da rede social, o espaço
lá.
É todo teu, cara.
Quem quiser seguir os meus trabalhos, não somente pelo YouTube, Honister Oficial. Eu tenho um canal secundário que todo sábado eu trago um programa chamado Sábado Retrozeira. É só jogo velho, Anato. Hit Combo com H. Meu Facebook, Honister Marcelo Oficial. Minha fanpage, @ Honister Gamer. E a fanpage da Nomad Game Dev. No Facebook também. Estou atualizando, que o Natal não atualiza. E em breve estaremos fazendo da Honic Games. Nova produtora aí de jogos mobile e PC.
Muito bom, cara. Passar a palavra também pro Márcio, né, cara? Pô, brigadão por você ter participado mais uma vez, cara. Pô, sempre trazendo muita informação aí pra gente, né, cara? Da tua área mesmo. E fica à vontade aí, cara. Se quiser fazer algum jabá aí também, falar do trampo da Warp Zone, que tá mil, né, o negócio lá.
Não, rapaz. Gente, então, muito obrigado de novo pelo convite. É prazer enorme estar aqui com vocês. É, amo discutir sobre desenvolvimento de games. É, se desse, eu virava a noite aqui. É, Rony, você também foi um prazer enorme também estar conversando contigo, meu irmão. Desejo sucesso aí pra você. Precisando da gente, a gente tá aí também. Pessoal, eu não tenho canal, né? O Clebão que fala, né, que meu canal é Warp Zone. É verdade, né? Minha casa lá é Warp Zone no YouTube. Na Warp Zone eu tô envolvido bastante lá no portal, né? Trabalho lá com a revisão dos textos e também com a redação de alguns textos também. Principalmente nessa área de desenvolvimento de games. Também eu tô a gente tá com foco bastante na Warp Zone Indies também, né? Que é a versão da revista focada em desenvolvimento de games independente. E para quem quiser me adicionar lá no Facebook, Máximo Jéssica, é só procurar lá. Tô no LinkedIn também, quem quiser dar uma olhadinha, sempre atualizo, sempre posto lá algumas questões do meu trabalho, né? Algumas ideias também para gameplay, para desenvolvimento de mecânicas, né? O que eu posto meus alunos também, eu aproveito e compartilho lá pra gente estar conversando. Valeu, galera? Muito obrigado.
Muito bom, cara. A gente que agradece. E o pessoal aí vai encontrar todos os links em warpcast.com.br. Confiram lá, cliquem. Sigam o Márcio, sigam o Ronister, todo o trabalho. Opa. Que essa galera faz aí, que o pessoal é nota 10. Então, pessoal, vocês já sabem, não desliga que agora a gente tem a leitura de comentários do episódio anterior e daqui a pouco a gente se esbarra aí de novo. Um abraço.
Tchau, tchau.
Voltei. Agora a gente vai começar aqui a nossa leitura de comentários do episódio anterior do Warpcast, que foi sobre Star Fox, classicão aí do Super Nintendo. Mas antes eu vou aproveitar esse tempinho aqui para dar alguns recados importantes para vocês, tá? Tivemos aí episódio novo do nosso outro podcast aqui, que a gente fala de filme, de série, que é o Geek Zone, tá? Saiu o episódio número 62 sobre o Batman Forever, o Batman dos mamilos aí, maravilhoso, com Jim Carrey, com Tommy Lee Jones, aquela maravilha lá. Então vocês podem acessar ele lá por warpcast.com.br também, ou procurar aí no seu agregador de podcast favorito, Spotify, Deezer, você encontra lá o Geek Zone. Além disso, tivemos o episódio do Review Zone número 10, também faz parte do nosso outro feed de podcast aqui do Warpcast, que é o Extra Zone, tá? O episódio número 10 foi sobre a série Fleabag, uma série tão aclamada aí por público e crítica, então tem um reviewzinho lá, apresentado pelo Sidão, vale muito a pena ver, também tá nos agregadores, também tá lá em warpcast.com.br. E por último, e não menos importante aqui dos nossos lançamentos, tivemos o Warpcast DLC número 2, o PS5 está chegando, a gente trouxe aí pra mesa o debate do que a gente espera, o que a gente viu da apresentação do PlayStation 5, então ficou um episódio muito legal. Esse episódio, ele é exclusivo pros apoiadores do Clube Warp Zone, tá gente? O Warpcast DLC é um conteúdo que a gente solta mensalmente, tá? Sempre na última terça-feira do mês, e para ter acesso a esse e outros conteúdos, você tem que acessar catarse.me/warpzone. Tem diversos conteúdos, além do Warpcast DLC, que você passa a ter acesso, então acho que vale muito a pena. Outra coisa muito importante para ajudar o Warpcast a se tornar mais relevante é vocês darem um pulinho lá no iTunes e avaliar a gente com 5 estrelinhas e deixar um comentário. Isso é importante demais, vocês não têm noção de como isso ajuda o Warpcast a crescer, gente. E se você quiser bater um papo com a gente tem um grupo no Telegram, o grupo da Warpzone no Telegram. É só você acessar t.me/warpzone.me que a gente tá lá, a gente bate papo o dia inteiro, fala besteira, discute videogame, a galera tá toda lá, vários ouvintes participando, e é uma forma da gente manter um contato mais próximo também, né? Então, ó, t.me/warpzone.me pra fazer parte do nosso grupo lá do Telegram. Agora eu tenho um recado aqui da minha querida Carolzinha, Tibi Martins. Ela pediu pra eu dar um recado pra vocês, que é o seguinte, vai rolar o Alive Fest, que é um festival beneficente organizado pela VA Animes Brasil e o trio Rewrite. Vai rolar um super show online com diversas bandas e youtubers musicais nacionais e internacionais, trazendo entretenimento e conscientização em tempos difíceis de pandemia. A live vai contar com a participação de cantores e projetos musicais do gênero geek, anime song, tokusong e apresentações gravadas e mensagens de influenciadores e dubladores reforçando as doações e conscientização do público, né? Cada bloco vai ser apresentado aí por diversos apresentadores conhecidos de eventos, né, do segmento aí do anime. Então você não pode perder, porque o show vai acontecer dia 11 de julho de 2020, a partir das 19 horas, tá? E vocês não têm noção, gente. A Yumi Matsuzawa, a cantora intérprete, né, conhecida por diversos trabalhos, né, inclusive a música Chikyugi, que é a abertura da saga de Hades de Cavaleiros do Zodíaco, gente. Cara, ela vai participar, cara. Isso é sensacional, cara. Então, vocês não podem perder dia 11 de julho, a partir das 19 horas, hein? O Alive Fest vai ser transmitido pelo canal do YouTube da Rewrite e o link vai estar aqui no post em warpcast.com.br também. Último último recadinho aqui que eu tenho pra dar antes da gente ler os comentários é que o Oda tá fazendo um estudo sobre comportamento e mercado gamer, principalmente retrô. Esse estudo vai ajudar ele a entender o mercado e as necessidades de nós mesmos, né? Os amantes dos videogames. Pra contribuir, cara, é fácil. Acessando o link bit.ly/pesquisaoda, tudo junto, tá bom? E é um questionário rapidinho, demora mais de 3 minutinhos pra você responder e você vai estar ajudando a melhorar o mercado e ajudando também na criação de soluções para nós que amamos games, tá? Lembrando que o link vai estar na descrição desse episódio aqui também, em warpcast.com.br. Então vambora lá, vamos ler os comentários aqui. Bom, tivemos apenas 3 comentáriozinhos aqui nesse episódio. Gente, eu tô reparando uma coisa, hein? Quando a gente fala de Mega Drive, os comentários explodem. Quando a gente fala de Super Nintendo, tem menos comentários, hein? Vou começar a tirar conclusões disso daí, hein, gente? Ó, vocês estão deixando a gente sonhar. Então vamos lá, primeiro comentário aqui da nossa figurinha carimbada, grande Fábio Pacheco Alcântara. Ele disse o seguinte: eu nunca joguei esse jogo no Super Nintendo, sempre achei ele muito estranho. Foi um jogo que não me pegou, mas sei da sua importância. Se fosse pixelado, eu teria jogado muito. Adorei o programa sobre o jogo e seu desenvolvimento. Fábio, obrigado aí pelo teu comentário, cara. Eu acho que essa estranheza não foi só você que sentiu, não. Porque realmente, né, é uma grande diferença, né? Às vezes a gente não consegue entender, né? Dependendo da época, sim, uma grande novidade, a gente fica meio perdido, né? Mas é isso aí, brigadão aí pelo teu comentário. Próximo comentário aqui do meu querido Alex Tavares. E ele diz o seguinte, ó: o primeiro jogo furry, a gente nunca esquece. É verdade, cara. Que cast sensacional, como é de costume. Vou confessar que conheci Star Fox primeiro na versão do 64. Ele fala aqui, ó, do A Barrel Roll icônico. E não sei porque, na minha cabeça, eu jurava que era um jogo feito pela Rare. Deve ser porque tem bichinhos fofos. E como já tivemos Banjo-Kazooie, aliás, um bom tema pra discutirem também, e os Donkey Kong, nada mais justo ser da Rare esse outro jogo com animagem. Mas enfim, sobre a versão do Super Nintendo discutida, acho ele um pouco datado pros dias de hoje, por questões gráficas e jogabilidade. Mas ainda assim, não deixa de ser importante para a história dos games da própria Nintendo. O jogo foi revolucionário na época, e ainda bem que ele é consagrado até hoje, ainda esperando a data do próximo jogo no Switch. Quando é que sai, Begin? Enfim, abração pra todos e até a próxima. Alex, meu querido, cara, eu acho que muita gente foi conhecer primeiro realmente a versão de 64, né? E aí, de repente, até deu uma chance pra versãozinha do Super Nintendo. Cara, eu acho que esse jogo, em questões, assim, de identidade visual dos personagens, eu acho que, cara, você tem razão, cara. Tem toda a cara da Rare. Poderia muito bem ser um jogo da Rare, tranquilamente, cara. Sobre ele ser um pouco datado, eu acho que é por questão, acho que da tecnologia, né? Tava engateando ainda essa questão de polígono. E como a gente chegou a mencionar no episódio, né? Essa não era uma tecnologia que já tava embutida no próprio Super Nintendo, né? Precisava de chips adicionais para poder fazer o negócio rodar bonito daquele jeito. Então você vê que era uma grande dificuldade e um passo, né, que o Star Fox estava dando dentro dos consoles. Mas é isso aí, cara. Obrigado demais aí pelo seu comentário e um abração aí pra você também. Terceiro e último comentário é do André Teixeira. Ele diz o seguinte, ó: comigo também aconteceu de prestar mais atenção e valorizar mais o Star Fox do Super Nintendo depois de jogar o de Nintendo 64. Gente, eu tô achando que isso aqui é uma constante, hein? Eu tô achando que muita gente só começou a focar e dar atenção no Super Nintendo depois de ver a proposta do Star Fox 64. Mas vamos lá, continuar aqui, ó. No tempo que eu alugava, me divertia até. Adorava a trilha sonora da primeira fase, mas não percebi o quão revolucionário ele era e achava até meio chatinho. Mais tarde, aluguei o Star Fox 64 e achei fantástico. Acabei comprando ele e terminando inúmeras vezes. Só aí voltei pro primeiro e percebi a grande obra que ele foi. Achei uma pena que Star Fox Zero de Wii U tenha sido feito com uma jogabilidade tão problemática. Ele teria sido um bom jogo também. Vale mencionar aqui o pouco conhecido Vortex, desenvolvido pela Argonaut, que também se utilizava do chip Super FX e tinha um visual muito parecido com Star Fox, mas em um jogo bem menos inspirado. Aproveito para fazer a pergunta que há tempos estou para fazer. Que musiquinha é aquela que toca nos recados iniciais do episódio? Acho muito legal. Grande abraço a todos e parabéns pelo belíssimo trabalho. Cara, sobre o Star Fox Zero de Wii, ou Zero, como você preferir, de Wii U, é uma pena, né? Não foi muito bem recebido, né? Talvez tenha faltado um pouco mais de carinho e atenção aí na hora do desenvolvimento, né? Uma pena, porque Star Fox merece demais, né? O Vortex, cara, eu conheço, mas eu nunca joguei. Nunca coloquei a mão, não, mas eu vou dar uma chancezinha até pra poder conhecer, cara. Boa dica aí, gostei. Cara, sobre a musiquinha, né? Você tá falando aquela musiquinha que toca nos recadinhos, né? Poxa, cara, eu vou ficar te devendo isso daí, mas depois eu vou dar uma pesquisada. Porque essa música, quando eu fiz essa vinheta, eu peguei de um compiladinho de algumas músicas com essa temática 8 bits e que são de uso free, entendeu? Então depois eu vou dar uma pesquisada de que compilação eu tirei e eu vejo o nomezinho e te passo aí depois. Fico te devendo essa aí, pode me cobrar depois, tá bom? Então é isso, pessoal, vamos chegando aqui ao final da nossa leitura de comentários. Lembrando que se você quiser que o seu comentário seja lido também, acessa lá o warpcast.com.br, comenta aí sobre esse episódio maravilhoso que fizemos aí sobre desenvolvimentos de jogos antigos para consoles novos. Tenho certeza que vocês têm muita coisa para falar, muita opinião para dar sobre esse tema. Então eu aguardo vocês aí no próximo episódio. Um abraço, galera. Valeu!
Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br.